voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Auxílio financeiro para quem mais precisa neste período de pandemia.
Mais de 104 milhões de brasileiros são beneficiados por medidas do governo para aliviar os impactos econômicos do coronavírus. Cláudia Boiunga.
Programas como o auxílio emergencial conseguiram transferir renda para a parcela mais pobre da população.
Você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Divulgadas datas para quem precisa ir a uma agência da Caixa para desbloquear a conta do auxílio emergencial. Caroline Blaut.
O calendário para desbloqueio das contas com suspeita de fraude no auxílio emergencial tem como base o mês de aniversário.
Um canal direto para denunciar casos de violência e abuso contra crianças, mulheres e idosos.
Médicos que atenderem possíveis vítimas vão poder identificar e registrar casos para apuração imediata. Cleide Lopes.
Os médicos que estão na linha de frente no atendimento às vítimas podem fazer a denúncia anônima pelo Disque 100 ou Ligue 180.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Em função da pandemia de coronavírus, o governo adotou uma série de medidas para aliviar o impacto econômico entre a população.
Entre as ações, o auxílio emergencial de R$ 600 e o programa de manutenção do emprego da renda, que complementa o salário dos empregados com carteira assinada que tiverem o salário e a jornada de trabalho reduzidos pela pandemia do coronavírus.
E uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra o alcance dessas ações.
No mês passado, mais de 20 milhões e 400 mil lares brasileiros receberam algum tipo de ajuda financeira.
O número representa mais de 40% do total de residências do país, beneficiando mais de 104 milhões de brasileiros.
Moradora de Coroatá, no interior do Maranhão, Lena Célia está desempregada. O marido conseguiu receber o auxílio emergencial de R$ 600. O valor é dividido entre o casal e três filhos.
Tem dado para a gente pagar a conta de energia, a fatura de uma água, comprar as frutas para minha menina, alimentos.
Já Francisca Galeno vive no Rio de Janeiro. Ela é manicure e sustenta sozinha três filhos.
Em boa hora, né?
As famílias de Lena Célia e de Francisca fazem parte da metade da população brasileira que foi beneficiada por alguma medida de proteção social no mês passado. Segundo o IBGE, em junho, mais de 104 milhões de pessoas moravam numa casa onde pelo menos um morador recebeu ajuda do governo. O diretor de pesquisas do IBGE, Simar Azeredo, observa que programas como o auxílio emergencial conseguiram transferir renda para a parcela mais pobre da população.
O programa tem uma boa focalização e que ele atinge em cheio os domicílios que estão nos estratos de renda mais baixos.
De acordo com a pesquisa, o maior impacto do auxílio foi na extrema pobreza, especialmente na população que ganha renda domiciliar de até R$ 50. Dessa parcela, mais de 80% das pessoas moram em casas em que alguém recebeu o benefício. Em consequência disso, a renda domiciliar média por pessoa dessa primeira faixa de renda passou de R$ 7 para R$ 271. O pesquisador Simar Azeredo explica que o levantamento considerou, além do auxílio emergencial, outras medidas de proteção.
Benefícios como, por exemplo, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda destinado aos empregados formais que tiveram a sua jornada de trabalho e remuneração reduzidas, recebendo, nesse caso, uma fração do seguro-desemprego, por exemplo, 25%, 50%, 70% e até 100%.
Em relação ao mercado de trabalho, a pesquisa mostra que, em junho, a taxa de desocupação subiu de 10,7% para 12,4%, chegando a 11 milhões e 800 mil pessoas. Reportagem Cláudia Boiunga.
E a Caixa está analisando suspeitas de fraudes no auxílio emergencial. E por isso, algumas pessoas estão sendo chamadas para comparecer presencialmente nas agências.
E para evitar aglomerações, o banco divulgou hoje um calendário que segue o mês de aniversário.
Quem receber a mensagem e precisar ir ao banco deve prestar atenção nas datas.
E amanhã tem mais uma etapa de pagamentos do auxílio.
Segundo as datas divulgadas pela Caixa, quem nasceu em janeiro, fevereiro e março e recebeu a mensagem de que precisa comparecer a uma agência deve ir até esta sexta-feira, dia 24. Para os nascidos em abril e maio, o período é na semana que vem, de 27 a 31 de julho. Aniversariantes de junho e julho só devem ir até uma agência entre 3 e 7 de agosto. Já os nascidos em agosto, setembro e outubro precisam comparecer nas agências de 10 a 14 de agosto. E, finalmente, para quem nasceu em novembro e dezembro e teve a conta bloqueada, o prazo será de 17 a 21 de agosto. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a medida segue o cronograma de pagamentos do auxílio emergencial para evitar aglomerações.
A pessoa que nasceu em novembro irá receber final de agosto, não precisa ir neste momento realizar o desbloqueio. Por que nós estamos falando isso? Porque estamos vendo algumas filas em algumas agências no Brasil neste momento de pandemia. O nosso foco é reduzir ao máximo as filas.
Já as pessoas que receberem uma mensagem sobre inconsistência cadastral não vão precisar ir até as agências. Neste caso, basta reenviar os documentos necessários por meio do próprio aplicativo do Caixa Tem, que a análise deve ser feita pelo banco em até 24 horas. Segundo Pedro Guimarães, os bloqueios foram feitos de forma preventiva e sem danos aos cofres públicos.
O que houve foi que nem os fraudadores receberam, mas nem quem deveria receber conseguiu sacar. Antes de pagar, quando percebemos a fraude, bloqueamos a conta.
E nesta quinta-feira, continuaram os pagamentos do auxílio emergencial para os integrantes do programa Bolsa Família. Mais 1 milhão e 900 mil beneficiários puderam sacar a quarta parcela do auxílio emergencial. Desta vez, foram os que têm o NIS Final 4. Não houve pagamento para o público em geral, mas nesta sexta-feira será a vez dos aniversariantes de fevereiro receberem uma parcela na conta digital. Reportagem Caroline Blaut.
E neste momento de pandemia, muitas famílias têm dificuldade em pagar as contas do mês.
Um dos itens que geralmente pesa no orçamento doméstico é o financiamento da casa.
Por isso, a Caixa decidiu estender em mais 60 dias a pausa no pagamento das parcelas.
Ricardo Marques é policial militar da reserva e paga prestações de sua casa em Ceilândia, no Distrito Federal. Com a pandemia, viu suas despesas aumentarem. Assim que teve a oportunidade, pediu a suspensão das parcelas do financiamento.
Nós optamos em fazer a suspensão da prestação da habitação, porque logo de cara as despesas de casa elas aumentam bastante. Você passa a comer em casa e a alimentação sobe, a energia sobe, é mais banho, mais água, mais tudo que vai gastando.
E as pessoas que, assim como o Ricardo, pausaram os financiamentos habitacionais pela Caixa, terão mais 2 meses de parcelas suspensas. A Caixa ampliou a pausa do pagamento, que era de 120 dias para 180 dias. E são contemplados clientes que financiam imóvel por meio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, pelo programa Minha Casa Minha Vida e pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, todos operados pela Caixa. Mas a suspensão não é automática, como lembra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
O cliente deve solicitar, então ele pode solicitar pelo aplicativo Habitação Caixa.
Segundo a Caixa, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas já pediram a pausa na prestação habitacional. Reportagem Raíssa Lopes.
E quem optou pelo saque aniversário do FGTS vai poder antecipar até 3 parcelas do benefício.
A nova linha de crédito que vai permitir essa antecipação foi lançada hoje pela Caixa.
O empréstimo será com juros reduzidos a 0,99% ao mês e com valor mínimo de R$ 2.000.
O objetivo é ajudar a população em meio à crise provocada pela pandemia, como explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Uma questão muito importante é que é 100% digital, então é uma avaliação mais ágil, uma contratação direta e a taxa de juros, então uma taxa muito inferior às taxas de CDC normais e a grande maioria das taxas de crédito consignado.
Atualmente, mais de 6 milhões de brasileiros aderiram ao Saque Aniversário, benefício em que o trabalhador pode sacar todo ano uma parte do FGTS.
Quem quiser participar e antecipar o crédito, pode acessar o site fgts.gov.br, o aplicativo FGTS ou o Internet Banking da Caixa.
Os valores estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, dia 27.
Na última semana, as contaminações por Covid-19 no Brasil caíram 11% e as mortes ficaram estáveis.
Os dados são do Ministério da Saúde e apontam uma desaceleração de novos casos da doença.
Na última semana, as contaminações pelo novo coronavírus no Brasil caíram 11%. Foram 235.010 infectados e as mortes ficaram estáveis com 7.303 óbitos. A maior parte desses infectados está concentrada em três estados: São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E as mortes em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O levantamento do Ministério da Saúde também mostra que a evolução da doença varia de uma região para outra. O Sul foi a única região que apresentou aceleração da Covid-19. Em uma semana, as infecções aumentaram em 14% e os óbitos em 30%. No Paraná, por exemplo, a transmissão saltou 25%. O número de recuperados, na casa de 1.342.362, é duas vezes maior que o total de doentes em acompanhamento. Selma Dias para a Voz do Brasil.
E o Ministério da Saúde deve abrir na segunda-feira a fase de lances para os interessados em vender medicamentos para tratamento da Covid-19.
A informação foi dada hoje pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Segundo o ministro, também na próxima semana vão estar liberadas as atas para que estados e capitais indiquem a quantidade de medicamento que necessitam.
O ministro informou que esse processo de licitação, que está sendo elaborado há cerca de 20 dias, conta com a participação de gestores locais e de fabricantes de medicamentos.
Para ele, esse modelo de compra vai dar segurança ao abastecimento dos estoques locais.
Com isso, a gente busca a estabilidade do mercado. Esse processo licitatório já está rodando há 20 dias. Na segunda-feira deve abrir a fase externa dele, que é o lances, né? E a gente deve, esta semana que vem, estar com as atas liberadas para que os gestores estaduais e municipais possam comprar efetivamente aquilo que precise, na quantidade correta, sem o medo do desabastecimento.
O ministro informou que os remédios empregados no tratamento da Covid-19 sofreram alta de preços no mercado internacional por causa do aumento da procura.
O ministro da Saúde esteve hoje em Curitiba para avaliar as ações do estado do Paraná no combate à Covid-19.
Canal direto para denunciar casos de violência e abuso contra crianças, mulheres e idosos.
Médicos que atenderem possíveis vítimas vão poder identificar e registrar os casos para apuração imediata.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Nesta semana em que a Voz do Brasil completou 85 anos no ar, você tem ouvido aqui reportagens especiais sobre o programa.
Hoje vamos falar como as informações noticiadas na Voz do Brasil têm impacto no dia a dia das pessoas.
Talvez para quem more nas cidades maiores e nas capitais, seja difícil imaginar a importância do rádio.
Para essas pessoas que têm celular e checam tudo na internet, o programa é apenas uma das formas de se informar.
Mas para muitos brasileiros, a Voz do Brasil é a única forma de saber o que o governo faz.
E quem conta algumas dessas histórias desses brasileiros é o repórter da TV Brasil, Carlos Molinari.
Em Brasília, 19 horas.
Ele já se chamou Programa Nacional.
A Rede Brasileira de Rádio Difusão.
Posteriormente, passou a se chamar Hora do Brasil.
Vai transmitir a Hora do Brasil.
E desde o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, é a Voz do Brasil.
Esta é a Voz do Brasil com o Jornal Nacional.
O objetivo é o mesmo: chegar a todos os cidadãos e explicar como as políticas públicas podem ajudar a população. Aquela notícia que para um ouvinte pode não ter tanta importância é vital para um outro em outro canto do país. Há 85 anos, a Voz do Brasil, de notícia em notícia, acompanha a própria história e desenvolvimento do país. Quando no interior do Brasil, muitas cidadezinhas nem tinham luz elétrica e nas cidades poucas casas tinham televisão, o amigo número um era o radinho de pilha. E às 19 horas, ouvir o noticiário era um ritual, como explica a agricultora Sandra Chiodi, moradora da cidade de Placas, no Pará, hoje com 30 mil habitantes.
O meu pai, ele foi um homem que trabalhou dia e noite, né? Mas no horário da Voz do Brasil, o meu pai já estava de banho tomado dentro de casa, do lado do rádio. Ele ouvia todinho o programa, do começo ao fim. E eu fazia bastante silêncio para que não atrapalhasse ele ouvir o noticiário, né?
Em 2007, Sandra ouviu na Voz do Brasil falar do programa do governo federal Luz no Campo, que iria finalmente levar luz elétrica às comunidades rurais. Não perdeu tempo e correu atrás dos órgãos competentes.
Eu comecei a me inteirar do assunto. A gente conseguiu, enfim, ter luz para todos aqui. Trouxe uma qualidade de vida muito grande, né? Muito grande mesmo.
Às margens da rodovia Transamazônica, o cabeleireiro Pedro Pierre Vale também se informa pelo noticiário mais antigo do rádio brasileiro. Este ano, foi pela Voz do Brasil que ele ficou sabendo do auxílio emergencial de R$600 pago pelo governo nesses tempos de pandemia.
Eu ouvi através da Voz do Brasil informando que teria direito, né? Correr atrás com a ajuda das minhas sobrinhas, que são bem antenadas à internet, e conseguir o auxílio.
Ah, essas ondas curtas levam o sinal da Rádio Nacional a todos os lugares. Imagine saindo do Salão do Pedro, no Pará, e indo para Rubim, município do interior de Minas Gerais, com 10 mil habitantes, onde a agricultora Celídia dos Santos conta que sempre ouviu a Voz do Brasil. A
televisão não me apega, né? Aí escuto muito rádio. Agora com o celular, a internet, que dá pra gente acessar os programas. Eu já estive na Rádio Nacional da Amazônia visitando por duas vezes.
São 85 anos. Quantas pessoas já ouviram a Voz do Brasil? Quantas matérias fizeram a ponte entre o governo e o brasileiro? E agora, pode-se até ouvir as informações no horário que quiser pela internet. Seja nas capitais, lá no interior do Pará ou no Vale do Jequitinhonha. Para ouvir a Voz do Brasil pela internet em qualquer horário, basta entrar em redenacionalderadio.com.br. Reportagem Carlos Molinari.
Em Brasília, 19 horas. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás.
Três de cada quatro brasileiros estão conectados à internet.
Mesmo entre eles, existem muitos que não têm acesso à banda larga.
O governo quer levar essa tecnologia de acesso rápido a 80% das famílias brasileiras.
No Brasil, 134 milhões de pessoas têm acesso à internet. A informação consta de um estudo do Comitê Gestor da Internet no Brasil e mostra ainda que 90% dos pesquisados acessam diariamente a internet, especialmente os aplicativos de comunicação, as redes sociais, os serviços eletrônicos de governo ou mesmo para fazer compras. Mas ainda há 26% de brasileiros desconectados. A manicure Rayane Soares, moradora de Brasília, é uma delas. Com 5 filhos e todos em casa por causa da pandemia do coronavírus, as aulas à distância se tornaram o desafio de Rayane.
Não temos computadores em casa. Aí a minha irmã tem um computador, ela empresta esse computador, mas eles nunca conseguiram assistir aula online. Eles só pegam o conteúdo, respondem as atividades e pronto, porque o computador é para dividir para 7 pessoas.
Levar a internet à população é um dos desafios do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que já afirmou ser possível dar acesso à internet banda larga a pelo menos 80% das famílias brasileiras. O ministro das Comunicações afirmou que vai buscar recursos e parcerias para vencer as barreiras de falta de acesso à internet.
Estamos num período de pandemia e nós estamos vendo a quantidade de pessoas que não têm acesso à internet hoje, né? Imagine como está a vida delas sem que o filho possa estudar, sem que ele possa trabalhar. É um desafio grande da nossa parte, não é fácil porque o Brasil é um país muito extenso, mas assim, iremos fazer e buscar dinheiro na economia, o que puder ser feito, parcerias com as teles. Espero que nesses 2 anos a gente possa avançar bem nesse sentido.
O governo tem diferentes iniciativas de inclusão digital, principalmente no campo da educação. No início de julho, o Ministério da Educação divulgou um programa para levar internet a estudantes universitários e de institutos federais de educação por meio de parcerias com operadoras de telefonia celular. Outra ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações oferece conexão à internet banda larga a cidades e comunidades vulneráveis em pontos de difícil acesso e locais isolados. Reportagem Daniele Popov.
A arrecadação do governo federal com impostos e contribuições chegou a 86 bilhões e 200 milhões de reais em junho.
O resultado é quase 30% menor do que o mesmo mês do ano passado.
De acordo com Claudemir Malaquias, chefe de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, a queda se deu principalmente por causa do adiamento no pagamento de impostos, medida adotada pelo governo no enfrentamento aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.
Decorrente das medidas de diferimento, uma menor parte em relação à redução, à desoneração tributária, correspondente à redução da alíquota do IOF, e a outra parte que pode ser acreditada à mudança no ritmo da atividade econômica.
Mas, segundo o subsecretário de Política Fiscal do Ministério da Economia, Eric Alencar de Figueiredo, análises demonstram que a economia brasileira volta a reagir depois dos efeitos da pandemia.
O próprio consumo de energia elétrica, as vendas em cartões de crédito. Então, nós estamos muito otimistas em relação a essa retomada. Nós temos os números da agricultura. Então, tem vários indicadores mostrando que essa recuperação econômica iniciou no final do mês de maio e vem ganhando tração ao longo dos meses.
Médicos que atenderem possíveis vítimas de violação de direitos humanos podem formalizar uma denúncia junto ao Disque 100 ou no Ligue 180.
Eles receberão um código especial para fazer essa denúncia e o caso será imediatamente apurado.
A violência doméstica aumentou significativamente com o isolamento social, especialmente entre o público mais vulnerável, que são os idosos, crianças e mulheres. Um acordo entre o governo e o Conselho Federal de Medicina vai ajudar a identificar e registrar casos ou suspeitas de violação de direitos humanos durante o isolamento social. Os médicos que estão na linha de frente no atendimento às vítimas podem fazer a denúncia anônima pelo Disque 100 ou Ligue 180. Para isso, foi criado um código exclusivo, como explica o ouvidor nacional dos direitos humanos, Fernando César Pereira.
Quando o profissional da área médica ligar para um dos canais de atendimento, Disque 100 ou Ligue 180, com o dígito do código especial de acolhimento, a ligação será direcionada para o atendimento específico dessa categoria profissional.
Além de ser registrada, a denúncia será encaminhada para a rede de proteção e responsabilização. O Disque 100 ou Ligue 180 vão monitorar as providências adotadas. Os médicos acreditam que com essa nova ferramenta, muitas pessoas poderão ser ajudadas, principalmente nesse momento de isolamento social. É o que garante a ginecologista e obstetra Isadora Manzin Teodoro.
Por meio desse novo canal, que é uma forma prática, segura e anônima, a gente vai conseguir ajudar nessa situação de violência doméstica e vulnerabilidade social.
Além dos médicos, se você sofrer, presenciar, desconfiar de qualquer ato de agressão contra mulheres, crianças, idosos, denuncie pelo Disque 100 ou pelo Ligue 180. Não é necessário se identificar. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O portal do Tribunal de Contas da União conta com uma nova ferramenta para ampliar o acesso à informação, o VLibras, uma ferramenta gratuita de conversão de conteúdos da internet para a língua brasileira de sinais. O VLibras torna conteúdos em computadores, celulares e plataformas web acessíveis para pessoas surdas. A iniciativa atende à Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em 2016 e marcou um novo novo olhar sobre os 45 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência. A motivação de inserir o Velibras no portal do Tribunal foi facilitar o acesso à informação para o público, como advogados, gestores ou qualquer cidadão que se comunique por Libras, além de reforçar as ações de responsabilidade social do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pede que Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre notícia-crime contra presidente Jair Bolsonaro e dois filhos dele.
Corregedor Nacional de Justiça pede explicações à juíza que na internet acusou o governo federal de adotar políticas genocidas.
Ministério Público Federal realiza mais uma fase da operação que investiga fraude em compra de ventiladores pulmonares pela Prefeitura de Recife.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre uma notícia-crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro e dois filhos dele.
O caso envolve as investigações do Facebook que resultaram na remoção de contas ligadas ao PSL e a gabinetes da família Bolsonaro nas redes sociais da empresa. Daiane Garcês.
A notícia-crime foi apresentada pela deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre. Ela alega que a investigação do Facebook apontou indícios de que a família Bolsonaro usou a internet para crimes como calúnia e difamação e pede que a notícia-crime seja incluída no inquérito das fake news.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, pediu esclarecimentos à juíza Valdete Souto Severo, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul, sobre publicações na internet.
A juíza publicou um artigo no site Democracia e Mundo do Trabalho em Debate, no qual acusa o governo federal de adotar política genocida.
No despacho, o Corregedor Nacional destacou a resolução do CNJ, que estabelece os parâmetros para uso de redes sociais por integrantes do Poder Judiciário e afirmou que é preciso apurar se a juíza infringiu o Código de Ética da Magistratura.
Valdete Souto Severo tem 15 dias para prestar os esclarecimentos à Corregedoria.
O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, que obrigava a Prefeitura de São Luís a repassar valores diários para empresas de transporte público do município.
O sindicato da categoria entrou com ação para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Fátima Uchoa.
Como justificativa, o sindicato citou a queda expressiva no número de passageiros devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. O tribunal estadual determinou ao município de São Luís, em caráter liminar, uma série de medidas para auxiliar as empresas de transporte público, incluindo o repasse diário de quase R$277 mil em favor do sindicato, sob pena de multa. Mas no STJ, o ministro João Otávio de Noronha avaliou que essa liminar causou lesão à ordem pública, já que, de maneira geral e abstrata, estipulou a garantia de uma ajuda emergencial a ser paga pelo poder público às concessionárias do setor.
Ministério Público Federal realiza a terceira fase da Operação Apneia, que investiga irregularidades na compra de respiradores pela Prefeitura de Recife, em Pernambuco.
A Justiça determinou busca e apreensão, quebra de sigilo de dados digitais e afastamento de um empresário. Marissa Omena.
O empresário responsável pelas atividades financeiras da empresa investigada não poderá mais assinar contratos com órgãos públicos. Segundo as investigações, a Prefeitura usou R$11,5 milhões para comprar sem licitação ventiladores pulmonares de uma microempresa da área veterinária. Os equipamentos seriam para pacientes com Covid-19.
Justiça do Rio de Janeiro decreta prisão preventiva de acusado da morte do menino Cauã.
Segundo o Ministério Público, o homem conhecido como Panelinha trabalhava para traficantes no complexo da Maré, zona norte do Rio. Fábio Ruas.
Segundo a denúncia, o acusado vigiava a Vila dos Pinheiros no complexo da Maré para evitar entrada da polícia ou integrantes de facções rivais. No dia 25 de junho, Cauã saiu de casa para buscar água para a mãe e foi atingido pelos disparos do traficante, que admitiu ter atirado.
Você confere outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado analisa a medida provisória que flexibiliza o calendário escolar de 2020. Comissão mista deve unificar propostas da reforma tributária. Major Olímpio denuncia irresponsabilidade na gestão da Cinemateca de São Paulo. Boa noite. O Senado analisa neste momento a medida provisória que suspende a obrigatoriedade dos sistemas de ensino cumprirem 200 dias letivos de aulas em 2020. No entanto, a carga horária anual de no mínimo 800 horas de aula deverá ser cumprida com a possibilidade do ensino remoto. Repórter Rodrigo Rezende.
A medida provisória 934 suspende a obrigatoriedade de 200 dias letivos em 2020 por causa do coronavírus. Os sistemas escolares deverão cumprir a carga horária anual de 800 horas, mas podem utilizar o sistema remoto de ensino. O relator da proposta, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, destaca que os governos devem garantir aos estudantes condições para acompanhar as aulas remotas.
O sistema de ensino a adotar atividades não presenciais deve assegurar aos alunos e professores os meios necessários para a regularização dessas atividades.
A MP traz ainda a possibilidade de adiantamento de conclusão de curso para estudantes de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que cumpridos 75% do período do estágio obrigatório. No caso do curso de medicina, deve ter sido cumprido no mínimo 75% do período de internato. Aprovada no Senado, a proposta segue para a sanção presidencial.
O debate sobre a reforma tributária ganha força no Congresso. A comissão mista deve conciliar as propostas da Câmara, do Senado e do governo. Repórter Regina Pinheiro.
A tarefa para a unificação do texto é da comissão mista da reforma tributária. Senadores defendem amplo debate para a elaboração da reforma. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirma que o tema demandará esforços para a superação de divergências.
A convergência é possível. Talvez não consigamos aprovar o ideal, mas precisamos avançar. Simplificar, desburocratizar, para diminuir a carga, o tamanho, o peso do Estado para os contribuintes brasileiros.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que uma reforma justa precisa acabar com os privilégios do setor financeiro.
O único setor que lucrou com a pandemia é o setor financeiro. E é esse mesmo setor que, na hora que se vai discutir uma reforma tributária, que precisa, acima de tudo, enfrentar o problema da desigualdade, que novamente é tratado de forma privilegiada.
Já a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, ainda pediu para que, além da reforma tributária, o Congresso analise a reforma administrativa.
A reforma tributária e a reforma administrativa, que é praticamente um consenso, eu peço a todos a reflexão: por que que nós não podemos tocar juntas as duas reformas? Por que que nós temos que paralisar todo o Congresso Nacional só com a reforma tributária?
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu a simplificação do sistema tributário para evitar a sonegação e levar a mais investimentos, mais arrecadação de impostos e geração de empregos.
Hoje, o sistema que a gente vive fortalece a sonegação, a possibilidade dos sonegadores agirem, porque ninguém entende. Quem ganha muito com isso são os tributaristas e os sonegadores. O Brasil, ele tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo e o sistema mais complexo. Precisamos simplificar. Isso está sendo bem entendido pelo Congresso.
O governo planeja criar um novo programa de renda básica chamado Renda Brasil. Para a oposição, a nova política precisa manter a essência do Bolsa Família. A reportagem é de Marcela Cunha.
A ideia é unificar auxílios como Bolsa Família, abono salarial e seguro defeso em um benefício único, destinado a 120 milhões de brasileiros. Segundo o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, a nova política de renda básica está sendo desenhada para garantir um benefício acima da média do Bolsa Família, de R$ 200.
Bem maior do que os atuais R$ 200, atendido em outros programas sociais, e sendo unificado, ele facilita a identificação de mais brasileiros que necessitam de um abono permanente.
O líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, reforçou que o Bolsa Família foi um programa pioneiro na transferência de renda e deve ter preservado a sua essência de fortalecimento das famílias brasileiras.
Qualquer programa de renda que queiram criar neste momento tem como maior referência o Bolsa Família, que foi fundamental para reforçar a autonomia e a unidade familiar.
A fonte de custeio do novo programa ainda não foi definida, mas o dinheiro não virá do Fundeb.
E o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, comemorou a aprovação pela Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Jean Paul Prats considerou uma feliz coincidência o fato de que a aprovação pela Câmara do novo Fundeb ocorra na mesma semana em que é festejado o centenário do nascimento do sociólogo e político Florestan Fernandes.
Florestan Fernandes foi um defensor incansável da educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Foi um gigante do qual o Brasil tem muito que se orgulhar. Tenho certeza de que hoje ele está sorrindo em algum lugar do universo.
E o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, afirmou que a irresponsabilidade pública está destruindo o maior acervo de cinema do Brasil, com mais de 250 mil filmes. A Cinemateca de São Paulo está respirando por aparelhos, segundo ele. De acordo com o senador, os pagamentos de serviços de manutenção foram paralisados por perseguição de caráter ideológico contra a cultura.
Nós temos mais de 11 milhões de atrasos com a fundação, 150 funcionários que não receberam salários e o pior ainda, um acervo que exige todo o cuidado do mundo, medidas de prevenção contra incêndios, que é parte da história do Brasil sendo destruído. Beira a irresponsabilidade.
O piso salarial dos enfermeiros e outros profissionais de saúde está previsto em projeto de lei apresentado em maio. O autor, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, cobra a rápida votação da matéria, reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, para uma jornada de 30 horas semanais, o salário inicial de enfermeiro será de R$ 7.315. O de técnicos de enfermagem, R$ 5.120,50. E o dos auxiliares de enfermagem e parteiras, R$ 3.657,50. Segundo o autor, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, com a pandemia, mais de 28 mil enfermeiros estão contaminados pelo novo coronavírus e 295 morreram de Covid-19. Esses profissionais merecem dignidade salarial, disse Contarato.
Nós falamos nessa pandemia que os profissionais da saúde são heróis que não têm capa, que usam branco. Mas eles não querem só palavras, eles querem atitudes. Então eu faço um apelo, vamos pautar esse projeto de lei.
A proposta altera a lei que regulamentou o exercício da profissão de enfermagem.
E está proibido o corte de energia elétrica por falta de pagamento da conta de luz até o fim da pandemia. Senadores comemoram a decisão da ANEEL que beneficia consumidores de baixa renda. Repórter Raquel Teixeira.
Além dos consumidores de baixa renda, os imóveis onde mora pessoa que dependa de equipamentos elétricos essenciais à preservação da vida, as residências que deixaram de receber a fatura impressa sem autorização do cliente e as casas em locais onde a circulação de pessoas seja restringida por ato do poder público, também ficam protegidos pela medida que vale até o final de 2020, enquanto vigora o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus. O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, destacou que a mudança vai beneficiar os trabalhadores que estão desempregados por causa do isolamento social.
Vou entender que hoje muitos deles não estão podendo ir trabalhar.
por causa do isolamento. Então não tem como fazer, ter seus ganhos, ter seu recurso para custear essas despesas. Mas para dezembro, talvez seja melhor a programação, a pessoa possa voltar ao seu trabalho, buscar o seu recurso e pagar o seu compromisso.
A resolução anterior sobre o tema trazia o mês de julho como data final dessa proibição de interrupção do serviço de fornecimento de eletricidade residencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia defende votação da reforma administrativa ainda neste ano.
Deputados esperam que o novo sistema tributário corrija desigualdades.
Câmara aprova auxílio de 16 bilhões de reais para estados, municípios e DF.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que cria um auxílio de 16 bilhões de reais da União para estados e municípios enfrentarem os efeitos da pandemia provocada pelo novo coronavírus.
Os recursos têm como objetivo compensar as perdas de arrecadação de março a junho relativas ao FPE e ao FPM, os fundos de participação de estados e municípios. Acompanhe a reportagem de José Carlos Oliveira.
Diante da perspectiva de continuidade dos reflexos negativos da pandemia nas finanças públicas, o relator deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, estendeu essa compensação até novembro.
A Confederação Nacional de Municípios tem me ligado constantemente, muito preocupado, porque a expectativa que existe em relação à evolução do Fundo de Participação dos Municípios até o mês de dezembro é de uma diferença negativa de aproximadamente 5 bilhões e 200 bilhões. Portanto, é necessário que o governo tenha a garantia, porque possa legalmente continuar a apoiar estados e municípios.
De acordo com o texto aprovado, o limite mensal para repasses da União com base no FPE e FPM será de até 2 bilhões de reais. A votação dessa medida provisória foi precedida de muita polêmica, porque o relator também queria aproveitar o texto para socorrer financeiramente o transporte coletivo com 4 bilhões de reais. Porém, deputados do PSOL e do Novo contestaram desde a sessão anterior a ausência no texto de contrapartidas para essa ajuda, como questionou o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro.
É isso que está acontecendo? 6 bi para estado e município, 4 bi para os empresários de ônibus? E não é nenhum empréstimo? É, na verdade, um reequilíbrio de contrato, ou seja, doação de dinheiro para os empresários de ônibus, sem garantia de emprego, sem garantia de manutenção da frota ou de ampliação do acesso das pessoas ao transporte? É isso. É um escândalo.
O relator Hildo Rocha contestou.
O artigo 3º diz que serão repassados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em caráter emergencial e em razão da ocorrência do estado de calamidade, até 4 bilhões. E aí aqui diz as condicionalidades para que seja feito esse trabalho. Vai passar não é para as empresas, é para os municípios e estados. Tem muito município que tem metrô que é público, que não é empresa.
Porém, não houve acordo. Para evitar a obstrução que poderia levar a medida provisória a perder a validade sem ser votada no Senado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sugeriu que o auxílio ao transporte coletivo fosse retirado da MP e tratado futuramente por meio de projeto de lei.
Se tiver um acordo, ótimo. Se não tiver um acordo, para que a 938 não perca a validade, ele fica só com a parte do FPE e do FPM. Então, para que ninguém precise obstruir, se a questão do transporte não tiver consenso, tem projetos de lei, a gente vota urgente semana que vem, vota o projeto, já que a questão do tema, independente de acordo ou não, ele é urgente para muitos municípios e estados brasileiros.
A Câmara também aprovou outra medida provisória com crédito extra de 639 milhões de reais vindos do cancelamento de emendas parlamentares ao Orçamento da União. O dinheiro está sendo alocado na Presidência da República e em 3 ministérios para ações ligadas à prevenção e ao combate à pandemia de Covid-19. O relator, deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, disse que parte dos recursos tem foco em educação.
O governo destina nessa medida provisória mais recursos ou recursos prioritariamente para a educação. Exatamente nesse viés de que a educação é uma responsabilidade de todos nós.
Do total de 639 milhões de reais, o governo já usou cerca da metade dos recursos. A medida provisória ainda precisa ser aprovada pelo Senado até o dia 30 para não perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Votação.
A
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, elogia a aprovação da medida que destina 16 bilhões de reais a estados e municípios. Ele avalia que a proposta vai ajudar os institutos e universidades federais na compra de insumos, testes laboratoriais e equipamentos de proteção individual essenciais no combate à Covid-19. O texto também prevê recursos para a FUNAI e a Polícia Rodoviária Federal.
Enio Verri, do PT, destaca a aprovação de medida provisória que cria auxílio financeiro de 16 bilhões de reais da União a estados e municípios para reduzir os prejuízos econômicos com a pandemia. Ele ressalta a importância dos recursos para a população do Paraná, independentemente das divergências políticas locais.
Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, também celebra a aprovação do reforço financeiro a estados e municípios e alerta para a necessidade de votação do novo Pacto Federativo. Na opinião do congressista, a pandemia demonstrou que é preciso diminuir a dependência dos entes federados em relação à União.
Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, ressalta a importância do auxílio financeiro de 16 bilhões de reais a estados, municípios e Distrito Federal. No entanto, o deputado argumenta ser inquestionável a necessidade de ajudar o setor de transporte coletivo, que também sofre as consequências econômicas da pandemia.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, critica o adiamento da votação de um auxílio de até 4 bilhões de reais aos sistemas de transporte coletivo estaduais e municipais. Na opinião dele, era possível incluir essa ajuda na MP, que reforça o caixa dos entes federados.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, afirma que, com a aprovação da MP, que prevê auxílio de até 16 bilhões de reais a estados e municípios, completa-se o tripé de projetos de enfrentamento à pandemia. O deputado lembra que a Câmara aprovou o auxílio emergencial de R$ 600 e o repasse às micro e pequenas empresas.
Arnaldo Jardim também comenta a aprovação pela Câmara da proposta que disciplina o reembolso e a remarcação de passagens de voos cancelados durante a pandemia. Ele explica que a medida prevê o reembolso em 12 meses, com as devidas correções, sem prejuízo para o usuário.
Transportes. Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, reconhece a importância de ajudar as companhias aéreas que enfrentam dificuldades por causa da pandemia. O deputado lamenta, no entanto, que a Câmara não tenha reduzido o prazo de ressarcimento dos passageiros para 6 meses, prejudicando ainda mais os consumidores.
Já Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, avalia que seria temerário reduzir para 6 meses o prazo de reembolso das passagens. Ele argumenta que é preciso garantir que as companhias mantenham suas aeronaves no ar para beneficiar o próprio consumidor que precisa viajar.
Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, elogia a aprovação do trecho da MP das empresas aéreas que dá maior transparência à cobrança da tarifa de conexão. Ele explica que, hoje, o valor da conexão já está embutido no preço final da passagem, mesmo que o passageiro não use o serviço.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, ressalta que, na medida que estabelece ações emergenciais para a aviação civil, foi aprovada uma emenda que prevê auxílio a outras empresas que prestam serviços auxiliares para o setor aéreo, para evitar que elas quebrem.
Schiavinato, do PP do Paraná, alerta que quase todos os voos da Azul passam pelo aeroporto de Campinas, provocando aglomerações e desconforto para os usuários, especialmente no período de pandemia. O deputado sugere que a administração do aeroporto adote medidas de prevenção, como a retirada de janelas para melhorar a ventilação local.
Direitos Humanos.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, critica o grau de execução de recursos realizado no atendimento aos indígenas. Segundo ele, havia uma previsão inicial de 10 milhões de reais para a prevenção ao coronavírus entre os povos tradicionais, mas menos da metade desse valor foi de fato executado.
Sobre a medida que prevê ajuda ao setor aéreo e disciplina o reembolso de passagens, Glauber Braga entende que o texto aprovado defende apenas os interesses privados em detrimento dos direitos dos trabalhadores e dos consumidores.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, entende que o governo federal desfigurou o projeto que prevê auxílio emergencial para indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, ao vetar pontos importantes da proposta.
Por outro lado, Camilo Capiberibe parabeniza o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que determinou que o governo federal adote medidas urgentes para conter o avanço da Covid-19 nas comunidades indígenas.
Educação.
A Câmara aprovou nesta semana a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, e eleva a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio.
Para Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, o novo Fundeb é de extrema importância para o desenvolvimento da educação básica do Brasil. Ele avalia que os recursos do fundo vão ajudar na redução das desigualdades. O deputado ressalta ainda que, na Bahia, os recursos vão passar de 3 bilhões para 5 bilhões de reais.
Política.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, observa que o governo federal gastou apenas 29% da verba emergencial para o combate ao coronavírus e usa muito mal os recursos colocados à sua disposição pelo Congresso Nacional. Ele critica o fato de o Exército ser obrigado a fabricar cloroquina, que o presidente Jair Bolsonaro faz parecer um grande remédio para curar a Covid.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, afirma que o governo federal investe corretamente no combate ao coronavírus. Segundo o deputado, quando o presidente Bolsonaro falou em gripezinha, ele se referia ao fato de mais de 85% da população ser assintomática ou apresentar poucos sintomas.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, responsabiliza o presidente Jair Bolsonaro pelas mais de 80 mil mortes por Covid-19 e por convocar a população para desobedecer às autoridades de saúde e à própria OMS. O deputado entende que, quando um chefe de Estado tem responsabilidade, ele convoca a população a adotar o isolamento social, que, por enquanto, é a única prevenção possível.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, avalia que o Brasil é uma vergonha internacional do ponto de vista das relações exteriores, além de estar marginalizado do ponto de vista sanitário e político.
Professor Israel Batista defende ainda o adiamento por até 180 dias depois do fim da calamidade pública, da suspensão do pagamento das parcelas do programa Minha Casa Minha Vida, para atender as pessoas humildes que passam dificuldade com a pandemia.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, diz que a sociedade brasileira sofre com o descaso do governo Bolsonaro com o setor produtivo, com as micro e pequenas empresas que necessitam com urgência de ajuda financeira.
Para Márcio Gerri, é lamentável que não se tenha na presidência da República um bom exemplo para refrear os efeitos da pandemia. Ele diz que o presidente Bolsonaro se preocupa com fake news e com a prisão de Fabrício Queiroz, mas não com políticas públicas voltadas para a proteção da economia e emprego.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, critica a venda de carteiras de crédito do Banco do Brasil a um fundo do BTG Pactual, banco privado, fundado na década de 1980 pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
De acordo com Pompeu de Matos, a negociação é muito vantajosa para o BTG, que pagou 371 milhões de reais por uma carteira que tem valor contábil de 2 bilhões e 900 milhões de reais.
José Nelto, do Podemos de Goiás, faz um apelo ao Congresso para votar a PEC dos altos salários. O parlamentar considera inadmissível que muitos juízes ganhem mais de 100 mil reais por mês.
José Nelto espera que a matéria seja aprovada o quanto antes, especialmente porque na pandemia muitas empresas foram fechadas e muitos funcionários demitidos, o que só faz aumentar o absurdo desses altos salários.
Bongás, do PT, considera que falta no governo Bolsonaro uma política emergencial para a seca que assola o Rio Grande do Sul. Ele frisa que o Executivo Federal oferece um crédito mais caro do que o Plano Safra, que já tem juros maiores do que a taxa Selic. O deputado vê como absurdo o agricultor pagar para produzir comida.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, ressalta a importância da discussão da reforma tributária, ferramenta relevante na luta contra a desigualdade. O deputado avalia que o sistema tributário nacional é um dos mais regressivos que existem, o que é uma vergonha para um país que integra as 10 maiores economias do mundo.
Joseildo Ramos entende ainda que a retomada das discussões da reforma tributária é uma oportunidade de fazer com que aqueles que mais têm passem a contribuir mais, principalmente o setor financeiro, os rentistas e os donos de grandes fortunas.
Como integrante da Comissão Especial da Reforma Tributária, Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, pondera que não adianta só unificar tributos,
mas é preciso acabar com os privilégios. Segundo ele, somente o Brasil e a Estônia não tributam lucros e dividendos, o que faz com que o país perca muito em arrecadação.
Gervásio Maia também critica o atual sistema tributário nacional, que faz com que a maioria dos brasileiros pague imposto sobre a renda, mas permite que os banqueiros mais ricos não paguem um único centavo à Receita Federal.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se encontrou hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e defendeu a união entre governo e Congresso para aprovação das reformas econômicas. Ele ressaltou a importância de se melhorar a qualidade do gasto público e de se criar um ambiente melhor para investimentos do capital privado.
Rodrigo Maia disse que a proposta de reforma tributária que o Executivo apresentou aos deputados e senadores tem grande convergência com os textos que tramitam na Câmara e no Senado.
Ele afirmou ainda que há outras pautas em comum com o Executivo, como a nova lei do gás, o texto que trata da recuperação judicial, a nova lei cambial e o conjunto de PECs do Plano Mais Brasil, que são a emergencial, a dos fundos públicos e a do Pacto Federativo. Maia também participou de audiência sobre a reforma administrativa e defendeu a votação de mudanças no setor público ainda neste ano. Quem acompanhou a audiência foi o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Em debate virtual organizado pela Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu que a proposta de reforma do setor público seja votada ainda neste ano, por causa do calendário pré-eleitoral.
Apresentar uma reforma de 2021, esquece, porque a Casa Revisora ela vai fazer a conta de que ela vai ter que fazer essa votação no segundo semestre. Aí morreu, né? Ninguém vai votar nada no segundo semestre de 2021.
Rodrigo Maia diz que conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com a ideia de formar um grupo de líderes para ir ao presidente da República pedir o envio de uma proposta.
Principalmente depois da pandemia, a necessidade da gente organizar direito, não com gambiarra, a situação fiscal e administrativa e tributária brasileira, eu acho que é muito importante.
O debate virtual teve a participação do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e da economista Ana Carla Abrão, sócia da consultoria Oliver Wyman. Os dois, além do jurista Carlos Aris Sandfeld, elaboraram uma minuta de projeto de reforma administrativa já entregue à União, que trata principalmente de quatro pontos: avaliação de desempenho do servidor, critérios de promoção não automáticos, vinculação do desempenho com a estabilidade e consolidação dos planos de carreira. O objetivo, segundo o grupo, é aumentar a produtividade no setor público, promover justiça social e combater a desigualdade. Armínio Fraga citou a importância de uma avaliação transparente e objetiva dos servidores por desempenho.
E para isso é que é fundamental se construir uma área de recursos humanos no Estado que ofereça, ao mesmo tempo, um espaço de transparência para o trabalho das pessoas, onde elas possam ser avaliadas de maneira objetiva e construir uma base para aumentar a produtividade do Estado, que, em última instância, faz parte, né, de um projeto de desenvolvimento.
Segundo a economista Ana Carla Abrão, a estabilidade do servidor público não é tratada na minuta da reforma. Na opinião dela, a falta de estabilidade poderia criar outros problemas, como a possibilidade de interferências políticas, especialmente em carreiras de Estado.
Estabilidade não é, no nosso entendimento, o foco principal nesse momento, porque ela tem seu valor, ela existe no mundo todo. E, assim, eu sempre digo, não tem lugar nenhum na Constituição brasileira que diz que não se pode demitir um servidor público, inclusive por baixo desempenho. A gente precisa regulamentar o baixo desempenho. Mas, hoje, existe a previsão de demissão do servidor que comete uma falta grave, servidor que não entrega de forma correta. A gente precisa fazer com que isso, de fato, se torne cultural, se torne natural na máquina pública. Mas isso também é ferramenta de gestão de pessoas.
A economista salienta que existem 309 carreiras distintas no governo federal, 120 em cada uma das 27 unidades da federação e cerca de 50 em cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Em geral, cada carreira prevê progressão automática e muitas vezes impede a realocação de servidores, o que dificulta a gestão eficiente. Hoje, uma promoção não depende do interesse da gestão, mas do tempo de posse do servidor. Para Ana Carla Abrão, isso gera uma acomodação e torna a máquina dependente de novos concursos, pois grupos sobem em bloco e faltam servidores na base. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ressaltou que a proposta de reforma administrativa precisa partir do Executivo para não ser derrubada por vício de iniciativa. Já uma mudança na Constituição dependeria do aval do Judiciário.
No caso da PEC, a gente tem condição de avançar, apesar do governo, mas com o risco de no Supremo decair, porque tem alguns ministros do Supremo, como o próprio Celso e o Marco Aurélio, que entendem que mesmo por PEC é prerrogativa exclusiva do poder. E geralmente eles fazem isso, porque se a gente puder fazer por PEC, a gente vai poder fazer do Judiciário também, não é isso? E do Ministério Público. A do Poder Judiciário, pelo que eu entendi, a gente vai ter muita dificuldade, né? Até pela sinalização que eles deram aí na votação da LRF, foi muito ruim, né? Quer dizer, você pode demitir, mas não pode cortar salário, uma coisa meio, você pode mais, mas não pode menos. Então, e acho que se a gente não fizer isso, nós vamos ter uma pressão muito grande de descontrole total dos gastos públicos, né?
A Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa é coordenada pelo deputado Thiago Mitraldi, do Novo, de Minas Gerais, que mediou a reunião virtual. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.